Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta! Mês de abril só começando e já cheio de novidades e com muitas emoções. Eu sou Mércia Nascimento e sou colaboradora do CISBUEFES.
Desejamos boas-vindas a todas as pessoas que acompanham com carinho esse podcast. Eu sou Tayane Alves, também colaboradora do CISBUEFES.
Então, pessoal, antes de nós tratarmos do assunto de hoje, queria dar uma notícia maravilhosa para todos vocês. É com muita alegria que nós comunicamos que esse episódio é o nosso 50º.
Isso mesmo, Mércia. É uma honra estar aqui com vocês. São 50 bate-papos prazerosos e enriquecedores. Obrigada a todos vocês.
Bem, agora sim, nós voltamos com o tema deste mês que fará alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil, a ser comemorado no dia 18 de abril, pessoal.
Exatamente. Hoje vamos conversar sobre a importância da leitura de livros infantis no aprendizado das crianças. Vimos em pesquisas, como a do Instituto ProLivros, de algumas universidades e outros órgãos que ainda é necessário fortalecermos o hábito da leitura. Essas instituições buscam fornecer dados e análises sobre o crescimento do público leitor no Brasil.
E nós não podemos negar, Thay, que existem algumas iniciativas que ajudam a fomentar a leitura entre os leitores brasileiros, até mesmo os mais pequeninos. E eventos como a Bienal do Livro e programas de incentivo à leitura nas escolas costumam destacar esse estímulo.
Esse tema é muito importante, tanto para os educadores, mas também para os pais e toda a sociedade. Assim, para dialogar de forma mais profunda sobre esse tema, convidamos Luísa Portugal, professora do Centro de Educação Básica da UEFES. Por favor, professora, se apresente para os nossos ouvintes.
Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. Tudo bem com vocês? E vocês, meninas? Oi, Mércia. Oi, Tayane. Tudo bem? Que alegria estar fazendo parte desse podcast. Que honra esse convite. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Luísa. E na UEFES, muitas pessoas me conhecem como a ProLu. Eu sou professora de crianças pequenas e contadora de histórias há mais de 10 anos. Sou encantada por livros, desde muito, muito pequena. Acho que mais nova até do que são os meus alunos, que só para vocês terem uma ideia dos seus tamanhos, eles costumam ter dentes moles e alguns sorrisos banguelas.
E para começar, Pro Luísa, nós sabemos que o livro tem um papel de estimular a imaginação das crianças. Então, explica para a gente como a leitura de livros infantis pode contribuir para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade nas crianças.
Explico sim. Olha só, vou dar um exemplo, tá? Dia desses, conversando sobre choros, lágrimas e chuva, escolhemos lá na escola o conto Chorar é como Chover, da Emília Nunes. E quando, no momento do conto, dava deixas de como é que acontece o ciclo da água, da evaporação da água do mar, uma criança virou e disse assim, nossa lágrima é salgada. Será que no fim das contas somos todas sereias? Essas e tantas outras reflexões surgem em momentos assim, de ouvir e ler histórias. Não importa o quão científico ou verídica tem essa ideia da criança. O que importa é não se fechar para ideias, é multiplicá-las. Multiplicá-las sempre. E é isso que o livro faz com a gente na idade que for, seja uma criança de 0 ou de 100 anos. A diversidade literária ela amplia repertório de mundo. E a curiosidade e a imaginação são causa e consequência disso. Está tudo imbricado ali. Tudo permitindo que a ideia divertida hoje de ser uma sereia, por exemplo, possa ampliar pensamentos para tantas outras gigantes ideias no futuro. O Gianni Rodari, em seu livro Gramática da Fantasia, ele fala sobre hipóteses fantásticas e explica que muitos dos erros das crianças não são, na verdade, erros. É a forma que a criança tem de criar autonomamente respostas, né, para aquilo que ela ainda não... uma realidade que ela ainda não consegue assimilar totalmente, ainda que lhe é desconhecida. E isso está no mundo fantástico, né? Fantasia e realidade em mão de criança viram brinquedos. E literatura boa é como um brinquedo favorito.
Professora, existe uma relação entre a exposição a novas palavras e a construção de um vocabulário mais rico. Em razão disso, de que forma os livros infantis podem ajudar as crianças a desenvolver habilidades de linguagens e vocabulário?
Isso mesmo, Thay. Ampliação de vocabulário tem relação direta com acesso à diversidade literária. Só para você ter ideia, em uma pesquisa de 2018 realizada na Universidade da Califórnia, os cientistas constataram que as crianças pequenas que têm acesso a diversas literaturas, elas conseguem conhecer 70% mais palavras do que elas teriam se só conversassem com seus parentes, com seu arredor, assim, com as pessoas que são próximas a ela. Boas literaturas, elas apresentam uma diversidade de tema, de cultura e infinitas possibilidades que apenas as nossas conversas cotidianas, elas não têm suportes como esse. E não nos oferta da mesma maneira essa diversidade. Então, quanto mais livros acessamos, mais palavras e diferenças de vocabulários temos. Mais respeitamos as diferenças entre as pessoas e mais somos reflexivos com o que o outro pensa. Mais conhecemos o mundo, mais falamos e por aí vai. É sempre mais e mais e mais e mais e mais. Quanto mais a gente lê, mais rico é o nosso vocabulário. A gente consegue ter um acesso à cultura, ao mundo, às pessoas, de uma forma diferente e de uma forma fácil. Está ali em nossas mãos, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Por isso, gente, que mesmo que você tenha um bebê em casa, ou mesmo que esse bebê ainda esteja guardadinho na barriga da mamãe, é importante que a leitura ela esteja fazendo parte do cotidiano da criança. É importante já ler para a criança. A leitura ela imprime expressões diferentes, ela imprime entonação e ritmo diferente a cada palavra, a cada história, e tudo isso ajuda a complexificar o cérebro da criança nesse desenvolvimento do seu vocabulário. Então, tudo isso é repertório, é basilar para que a criança ela consiga falar mais, com mais riqueza, com mais facilidade, com melhor entonação e expressão, com mais compreensão sobre o outro, sobre o mundo. Mais e mais e mais e mais.
Muito boa sua colocação, professora. E uma outra dúvida que às vezes nos deixa inquietos é sobre essa capacidade da leitura influenciar no quesito emocional de quem lê. Assim, quais são os benefícios emocionais que a leitura de histórias pode trazer para as crianças, especialmente em momentos de transição como o início da escola?
Muito interessante você trazer isso, Mércia. E passa um monte de coisa na cabeça que dá vontade da gente estar aqui falando, mas algo que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui é que hoje a gente tem muita literatura que fala sobre as emoções e traz como objetivo ajudar as crianças a organizar melhor dentro de si o que sentem, mas sentir algo bem complexo, né? Eu contei para vocês no começo de nossa prosa que estamos em sala conversando sobre choro com as crianças. Mas por que choramos? A gente não chora só quando a gente está triste. A gente chora por medo, por raiva, por frustração. Só porque deu vontade mesmo de chorar. A gente às vezes nem entende por que a gente está chorando. Ou a gente chora por felicidade, por tantas infinitas coisas que nos acontecem e nos fazem chorar. As emoções, elas se expressam na gente, com cada um de nós, de diversas maneiras, né? Eu reajo de um jeito a uma determinada situação que outra pessoa reage completamente diferente de mim, o oposto a mim. Então, uma coisa importante que a gente precisa ponderar é que quando nos preocupamos com momentos de falar sobre emoções com as crianças ou com momentos de transição, como você nos contou, de ir para a escola, largar a chupeta, o desfralde, vivenciar a separação dos pais, vivenciar um luto, né? Ou infinitas outras coisas, são só exemplos aqui que eu estou trazendo. Muitos livros, hoje em dia, eles podem sim nos ajudar, ser base nesse processo, né? Para fazer a criança entender, dar nome ao que ela está sentindo. Mas a gente precisa sempre ir além disso. A gente não precisa se apegar, né? E muitas vezes as pessoas, elas podem pegar essa literatura e achar que, vamos comprar um livro aqui sobre emoção e a criança já vai identificar o que está sentindo e toda a angústia aqui que a gente está tendo vai ser resolvida só com esse livro, num passe de mágica. E não é assim. Às vezes, quem faz esse passe de mágica é uma literatura e um personagem que você menos espera, mas que encanta a criança de uma forma especial. E ela pede para você contar inúmeras vezes, não é mesmo? Então, o que eu quero dizer é que os livros, eles são ótimos aliados para que a gente converse com as crianças, uma infinidade de temas. Mas é muito importante que a gente não fique preso ao que nos parece um foco do momento. Por exemplo, comprar um livro, sei lá, O Coelhinho Triste ou O Coelhinho Vai à Escola e ficar apenas com essa literatura. A gente precisa ir além disso, a gente precisa ter outros recursos, outras literaturas para além dessa. Então, pode ser o livro do Coelhinho também, mas pode ser outro livro que você ache super engraçado e a criança encontre uma tristeza ali, diferente do que você está vendo, e que acolhe a criança da mesma forma. Pode ser que um dia você leia uma poesia para ela que lhe acalente, ou um brinquedo popular em forma de literatura. Em outro momento, você pode trazer uma revistinha em quadrinho e ela se identifique com esses personagens. A magia acontece mesmo na conexão entre o leitor e o livro e em como é feita essa mediação com crianças mais pequenas. A emoção está em tudo. Ela está na nossa vida em todos os espaços. E é como lidamos com ela que acaba realmente dando a segurança necessária para a criança continuar seguindo sem medo e sem mais angústias e frustrações em seus processos de transição.
Professora, muitas histórias podem transmitir diversos tipos de ensinamentos morais, ético ou outros. Dessa forma, como a leitura de livros infantis pode servir como uma ferramenta para ensinar valores e lições de vida às crianças?
Bom, Thay, acho que essa pergunta se conecta bastante com o que eu trazia anteriormente, né? Mercado de literatura infantil também tem crescido nessa área, ainda bem. E já temos hoje autores que são referência nessa discussão de valores éticos e morais, que criam boas literaturas infantis, tá? Então, a Luciene Tonheta, por exemplo, é uma delas, é uma estudiosa na área, e as crianças se identificam muito com suas obras. E além dos livros, ela tem também algumas coleções que ganharam jogos, tanto para as famílias quanto para as escolas aprofundarem esses temas, que são de grande importância social, a gente não pode negar. Mas retomo um pouquinho minha fala, tá? Tenho coleções da Lua em Casa, né? Dragão Cospe-Fogo, Pata de Elefante, O Reizinho, O Medo da Bia, Doideira de Galatoa e tantos outros que ela tem. Podem comprar sem medo. Mas não tenham só eles. Lá no comecinho a gente falou sobre imaginação. E para imaginar mais, a gente precisa sempre ir além do arco-íris. Então não fiquem só no óbvio. As literaturas hoje em dia, ditas infantis, são uma riqueza tão infinita que muitas vezes as pessoas, elas ficam dizendo que nem parecem, nem são livros para crianças. E o que eu costumo dizer é, são para crianças também. Cada um vai olhar com seus olhos e com seu coração para aquela literatura. Bons livros infantis, gente, acessam pessoas diversas, de diversas idades e diversas vezes.
E para nós fecharmos, só mais uma pergunta. a gente percebe uma diferença no desempenho escolar entre a criança que gosta de ler e aquela que não gosta. E isso é um alerta para os pais, principalmente aqueles que na correria do trabalho não conseguem estimular os filhos à leitura. Então, professora Luísa, qual é a relação entre a leitura precoce de livros infantis e o desempenho acadêmico futuro das crianças?
Sua pergunta me fez lembrar a história de Carolina de Jesus, escritora brasileira que ficou muito famosa com seu primeiro livro, chamado Quarto de Despejo. Carolina, ela não é uma referência de desempenhos acadêmicos dentro dessa perspectiva que você questiona e nos apresenta, né? Mas ela é uma referência ímpar do quanto o acesso à leitura, ela nos faz sempre ir mais adiante. Eu não sei se vocês sabem, mas uma pesquisa recente, uma pesquisa de 2024, chamada Retratos da Leitura no Brasil, ela apontou uma queda significativa na quantidade de leitores em nosso país, chegando pela primeira vez a fazer a pesquisa concluir que nós somos um país que não tem leitores, né? Os brasileiros, eles não leem livros. É um dado que nos assusta e que poderia fazer a gente aqui conversar para mais de 2 horas de podcast. Tenho certeza que a gente aqui traria infinitas questões a baile. Mas enquanto a gente tiver, eu fico pensando que enquanto a gente estiver assim, mais preocupados com desempenhos e resultados, menos respostas vivas e salutárias a gente vai ter, sabe? Menos Carolinas de Jesus vão existir pra gente, vão respirar e inspirar histórias, entende? A gente estimula a ler lendo, nós somos modelos para as crianças, né? E em qual momento do nosso cotidiano a gente está servindo como esse modelo? Como é que isso tem funcionado em nossas casas, né? Onde é que estão os livros da nossa casa, onde eles ficam, como eles ficam, em qual momento a gente para ler nossos próprios livros, que não só os livros para as crianças. E se a gente não se preocupa com isso, se a gente não tem esses cuidados, é complicado a gente ficar também cobrando retornos das crianças nesse desempenho de bom leitor, de leitor eficaz, rápido, né, eficiente e que, por consequência, acaba gerando melhores aprendizados. O livro, ele precisa fazer parte da nossa vida como um todo, né? Ele tá lá no nosso cotidiano, de fato, né? E um detalhe importante que a gente precisa se preocupar também é que o livro, ele é uma obra de arte. Ele deve ser pensado e escolhido como uma obra de arte. Então, quais cuidados a gente tem com esse livro? Qual credibilidade a gente dá a esse material, a esse instrumento dentro de casa, né? O quanto a gente se preocupa com a qualidade dele, qual curadoria a gente faz em relação a ele, né? Então, a gente precisa comunicar tudo isso para as crianças. A gente, quando se comporta enquanto leitores, a gente também precisa expressar para as crianças esses detalhes, esses aspectos. A gente precisa também se preocupar com isso. Não basta a gente parar num box do shopping, escolher um livrinho pequeno, simples, capa mole, né? Com pouco cuidado de edição, com pouca qualidade, e achar que a gente, só por estar comprando aquela literatura, vai estar estimulando a criança a ler. Entende? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. A correria do trabalho, ela angustia todo mundo, né? Que precisa ainda educar os seus filhos e fazer malabarismos infinitos aí para dar conta de tudo, do dia a dia. Mas ela não pode ser uma justificativa para a gente não ser exemplo como leitor, para a gente não espalhar bons livros pela casa, E para a gente não ter momentos prazerosos com os pequenos contando histórias para eles, né? Então, o melhor desempenho das crianças, ao meu ver, é aquele que está recheado de boas memórias de afetos e que ajudarão eles a fazerem conexões significativas e a terem interesse contínuo pela literatura, pelo mundo dos livros.
Professora, poderia falar sobre o projeto Ateliê Dois Passarinhos?
Ah, é sempre uma alegria, um momento de babação falar do projeto. O Ateliê Dois Passarinhos, ele surge no Observatório de Contação de Histórias da UFES, vinculado ao Centro de Educação Básica da UFES, que é a escola conveniada com o município, dentro da UFES e com a brinquedoteca. Então, a gente tem esses três corações aí juntinhos, unidos, para transformar crianças, né, a partir dos seus 7, 8 anos, a se tornarem contadores de histórias também. Então, é todo um processo formativo de contadores, é um processo sério, a gente se encontra sempre às segundas-feiras na brinquedoteca. E é um percurso bem delicioso, algumas crianças ficam anos com a gente e elas aprendem esse ofício mesmo de ser narrador, de ser contador, têm um compromisso de contar histórias em diversos espaços de Feira de Santana, têm um compromisso social de espalhar as histórias que elas aprendem aos quatro ventos e não deixar morrer essa função de contador de histórias, esse ofício tão importante, tão especial e que torna a gente humano, ainda mais criativo, ainda mais gente, né? É lindo, é um projeto bem gostoso e que dá sempre saudade no verão.
Que maravilha esse projeto, hein, Pro Luísa? E foi um prazer conversar contigo. E eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas no nosso bate-papo. Nosso muito obrigada e fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
Ai, gente, já acabou. O prazer foi meu estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com essas perguntas que vocês trouxeram. Espero que tenha ajudado vocês aí um pouquinho. E é isso, eu espero que a gente se encontre outras vezes e possa bater mais papos por aqui. Obrigada, fala aí, Julieta. Um beijo para todo mundo. Leiam histórias, leiam muitas histórias. Leiam. Beijo!
Perfeito! Bom, e falando em livros infantis, vamos de Li Recomendo Inusitados. Sim, convidamos uma leitora mirim para dar sua contribuição aqui no Fala aí, Julieta. Com vocês, Rebeca Oliveira.
Oi, meu nome é Rebeca Oliveira Bonfim. Eu tenho 10 anos e estou estudando no quinto ano do Fundamental 1 na Escola da Península, aqui em Salvador, onde eu moro com minha família. Eu fui convidada para participar do quadro Li e Recomendo e vou compartilhar uma experiência de leitura. O nome do livro que eu escolhi é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, tradução de Valci Carrasco. Eu escolhi esse livro porque é o que eu estou terminando de ler e estou gostando muito. O livro fala de um homem que morava na Inglaterra e que sempre tinha a mesma rotina, mas que um dia resolveu dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele fez um cronograma dizendo os dias e horários que ele tinha que cumprir. Então, em cada local que ele chegava, ele marcava que ele tinha chegado. O livro fala muitos detalhes dos lugares onde o personagem passava. E assim a gente conhece várias distantes, aprende as culturas, como eram as pessoas, como elas viviam. A história é cheia de aventuras e suspense, que faz com que a gente querendo ler mais e mais páginas. E a gente fica se perguntando, será que ele vai conseguir dar volta ao mundo em 30 dias só de navio e de trem, já que na época não existia avião? O que é que vocês acham? Então, você que ainda não leu esse livro, eu indico que você leia para os seus filhos, que eles vão amar essa aventura pelo mundo. Obrigada, foi bom estar com vocês. Beijos, tchau!
Indicação super anotada. Obrigada, Rebeca.
Esse episódio está incrível, não é mesmo, pessoal? Se você quer saber mais, siga o CISB no Instagram, Facebook e YouTube e também visite o nosso site.
Então, gente, pena que nós já estamos no fim, mas eu queria dizer a vocês que no mês de maio tem um novo podcast super bacana e nós esperamos vocês lá, hein? Um forte abraço e até breve.